Uma das coisas importantes que nós colocamos para os irmãos, que nós estaremos pensando sobre fé. E eu queria pensar com vocês sobre a fé, ela é provada pela obediência. E um dos grandes desafios nosso é obedecer. E nós vemos hoje uma dificuldade muito grande de obedecer ordens, obedecer orientações, muitas vezes se faz decretos, e nós vemos que as pessoas têm uma dificuldade tremenda, até mesmo todos os elementos voltados na questão da segurança. Tudo é feito para o bem da pessoa, mas a pessoa em si não cuida de si própria. E então fui buscar alguns elementos para a gente pensar sobre fé, e fé é provada pela obediência. E quando nós falamos de fé, nós pensamos em Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e Abraão ele foi testado de todos os aspectos. Então, quando nós falamos assim que alguém é grande na questão da fé, essa fé não é uma fé hipotética, essa fé não é uma fé sem que ela possa ser provada, né? Então, quando nós olhamos para Gênesis 12, capítulo 12, versículos de 1 a 9, nós vamos ver então todos os elementos que Deus deu a Abraão para que essa fé que ele vai desenvolver, em vários momentos ela vai ser provada. Assim como também a minha fé e a sua fé, em vários momentos ela vai ser provada. Então, abra lá sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo de 9. E, durante a leitura, acompanhe o texto na sua própria Bíblia. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. E algumas almas lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar no Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o sul, a banda do sul. Temos aqui o texto e a narrativa do texto da conversa em que Deus teve com Abraão. Deus toma a iniciativa de ir até Abraão, dizer para Abraão o que vai acontecer com ele. Deus então dá as orientações para que Abraão a siga. Então, uma das coisas importantes na questão da fé. Primeiro, a fé não é um elemento cego. Ninguém pode ter fé cegamente. Então, o texto vai nos dizer que a fé de Abraão não era cega, pois a sua fé estava alicerçada, edificada em Deus. Por isso, então, a fé que está baseada ela não precisa ser discutida. Você percebe que na narrativa que Deus vem ao encontro de Abraão, diz para Abraão todos os elementos, como vai ser, de que maneira vai ser. No outro dia cedo, Abraão sai com tudo que ele tem e vai embora. Abraão não discute, Abraão não para para pensar, Abraão não faz planejamento, Abraão, ele não questiona, ele não pergunta. A atitude de Abraão no texto, ela é aquilo que deve ser na vida do salvo. Ele obedeceu. E muitas vezes essa questão simples, simplista, que é obedecer, é o maior desafio meu hoje. Eu quero que Deus explique, eu quero que Deus diga, eu quero que Deus mostre, eu quero que Deus confirme, para que eu possa obedecer. Então nós vivemos hoje num tempo em que Deus tem que ficar provando para mim sempre a mesma coisa, porque eu tenho uma dificuldade tremenda em me obedecer. E a desobediência, muitas vezes, vai me custar a vida, vai me custar os propósitos, e aí eu vou viver uma vida sem princípio, sem valor, sem significado, não vou conquistar nada, não vou para lugar nenhum. Por quê? Porque eu passei a minha vida questionando a Deus, pedindo para que Deus prove, pedindo para que Deus confirme. Deus não precisa provar nada, Deus não precisa confirmar nada. Deus só precisa de uma atitude nossa: obediência. Então, diante daquilo que Deus tinha dito para ele obedeceu. Então, quando nós falamos que ele é o pai da fé, ele não é o pai da fé por acaso. Não é um título dado como um certificado que muitas vezes você recebe de algo que alguém te dá e, na verdade, quem te dá aquilo nem confia que você é aquilo que o certificado está dizendo. Mas Abraão, que foi chamado como pai da fé, ele demonstra essa fé. Essa fé, ela é verdadeira porque ela é um elemento de prática de vida. Então, minha pergunta para você nessa noite é: você é uma pessoa de fé? Se você é uma pessoa de fé, você tem a obediência como um elemento primordial na sua vida? Porque muitas vezes nós temos uma infinidade de pessoas desobedientes. E é simples a questão de desobediência. É só você dizer para ele fazer uma coisa que ele não quer fazer. Ou você dar uma direção em que ele não quer ir. E muitas vezes você dá uma orientação que é aquilo que Deus quer que faça, e o indivíduo não quer realizar aquela situação. Então, muitas vezes, nós temos num grupo, um grupo de desobedientes. E esse grupo de desobedientes, muitas vezes, faz com que o grupo que quer obedecer não consiga obedecer. Dada isso, quando nós falamos que a fé em Deus, a fé alicerçada em Deus, a fé edificada em Deus, ela é uma fé que vai ser provada, e ela vai ser provada com que instrumento? Obediência. Então, à medida que Deus vai dizendo coisas, ele vai querendo que nós vamos cumprindo. Só que nós ficamos parados esperando que Deus vá acrescentando coisas para que eu possa me convencer, para que aquilo possa se realizar na minha vida. Irmãos, quando Deus manda, ele não precisa criar nenhum mecanismo para que eu possa ser convencido. Eu só preciso obedecer. Não somos o que falamos, nem o que sentimos, mas somos sim o que fazemos, porque muitas vezes nós falamos coisas, mas não fazemos, e nós negamos coisas e fazemos. Então, pelo fato de muitas vezes na fala nós sermos contraditórios, então nós não somos o que falamos, mas não somos o que sentimos. Mas em essência somos o que fazemos. Dentro desse aspecto, eu quero destacar com você nessa noite três aspectos para te ajudar a construir esse aspecto de obediência. Primeiro, Abraão, ele sai da sua terra para ir à terra que Deus havia lhe de mostrar. Então ele sai sem saber para onde vai. Ele sai sem ter o norte aonde é esse lugar em que Deus diz. Mas Deus vai dizer algumas coisas, ele diz assim, e é interessante a forma, o tom, né? O tom do texto. A narrativa já diz, né? Então o autor começa assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra. Acabou. É para ir embora. Sai da tua parentela. Eu não quero que você leve ninguém. Da tua casa, do teu pai, você tem que sair. Você vai para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Então ele não sabe para onde ele vai. E hoje você fica querendo que Deus diga para você, fala para mim onde eu vou, para que vou, como vou, de que maneira vou. Ele não vai dizer. Ele só quer, primeiro, que você haja. E aí, diante de uma ação de sair, e aí, diante de uma ação de obedecer, ele faz uma afirmação no versículo de número 2. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome e eu vou fazer de você uma bênção. Então significa o quê? O fato de obedecer vai trazer a Abraão a convicção de que dele vai ser uma grande nação. O fato dele obedecer, ele vai ser engrandecido. O fato dele obedecer, ele vai ter um nome grande. Isso por causa de uma atitude de obediência. Então, Abraão, ele não discute, ele não avalia risco, ele não olha com aquela questão de indecisão. Ele ouve o que Deus disse e põe as suas coisas, põe em ordem a sua casa, organiza as suas necessidades. E aí ele sai pronto para cumprir aquilo que Deus disse. Então ele não pediu confirmação, ele não foi no culto de oração e pediu para os irmãos interceder, porque ele tem que tomar uma decisão. Ele não consultou outras pessoas para dizer para ele se aquilo era verdade ou não. Ele não buscou aquele irmãozinho que muitas vezes você acha que ele é espiritual e que Deus só fala com ele, não fala com você porque você não tem vida. E é uma coisa interessante que Abraão, ele não é um jovem de 20 anos inexperiente, ele não é um homem maduro de 40, mas ele já é um senhor de 75 anos. Ele tem essa idade quando ele começa a sua empreitada de vida, sua jornada de fé, e o único elemento que vai ser um instrumento de caminhada desse Abraão é a sua fé. Abraão, ele tem na sua mochila fé. E ele não precisa de mais nada. Então, ele só precisava tomar agora algumas outras questões. Ele tinha que romper os laços, deixar para trás a sua terra, deixar para trás o seu povo, deixar para trás a sua cultura, deixar para trás a sua religião. Olha que coisa interessante. Porque Deus sabia que todos aqueles elementos seriam elementos peditivos. Então Deus quer fazer alguma coisa com você em algum lugar e você quer levar todo mundo com você. Deus não falou que leva todo mundo. Ele disse: pega a sua família e vai você. E aí você enche de coisas que Deus disse que não era para levar. Então, quando ele disse que nós precisamos romper laços, que é para deixar terra, povo, cultura, religião, é porque na verdade a gente precisa ser movido. Movido por uma única coisa. Eu não preciso ser movido pela minha história. Eu não preciso ser movido pelo meu passado. Eu só preciso ser movido por um sentimento de confiança. E a confiança vai me levar a obedecer sem tardar, sem demora. E a obediência vai me levar a formar aquilo que Deus diz. Como é que se forma uma nação? Através de obediência. E como é que a nação nasce? Nasce sem que se tarde. E faz o quê? Faz uma nação, faz de uma pessoa, faz dele uma multidão. Por quê? Porque o princípio que está mais ligado a Deus em todo o aspecto da história humana é ligado à obediência. Então, primeiro o homem. Quando Deus diz para ele obedecer, ele falha e o pecado entra. Por quê? Porque o homem começa desobedecendo, questionando. Quando a serpente ela chega para a mulher e ela começa a indagar, leva a mulher a tomar uma decisão, e a primeira coisa, coloca em xeque aquilo que Deus disse. No momento que coloca em xeque aquilo que Deus diz, ela desobedece. E Abraão então pega o quê? Confiando naquilo que Deus diz, confiando nas palavras que Deus diz, ele sai convicto. Ele não sai titubeando, ele não sai pensativo, ele não sai pesaroso, ele sai determinado. Porque quando você tem fé, e você tem fé na sua mochila, você sai com a convicção necessária, porque você, Deus vai te dar todas as alternativas. E uma das coisas, Deus disse a ele o que vai acontecer. Deus disse que está com ele. E Deus diz que ele precisava só de uma coisa, obediência e confiança. Então, quando Deus diz assim, eu vou fazer você de uma grande nação, é Deus que está dizendo. Quando ele fala o seguinte, eu engrandecerei o seu nome, é ele que vai fazer. O nome seu vai ser grande porque eu vou fazer dele grande. E quando ele diz que ele será uma bênção, Deus está dizendo, através da sua obediência, você vai ser tremendamente abençoado. Então vamos parar um pouquinho para pensar? Por que que eu não progrido na minha vida? Por que que eu não cresço espiritualmente? Por que que as coisas não acontecem? Desobediência. Porque você vive pedindo, clamando, suplicando para que Deus fique dando respostas para você. E Deus não vai te dar resposta alguma. Porque ele sabe que você está querendo confirmações porque você não quer obedecer. Quer ver uma outra circunstância? Moisés. Moisés foi um questionador. Ele começou a dizer para Deus dos limites, dos problemas, das dificuldades, para que ele não fosse até os egípcios. Ele acabou indo. Só que Deus mandou Arão com ele, que foi um estrago na vida de Moisés. Então significa que quando as coisas é para você fazer, faça. Não queira que ninguém vá com você, porque você tem que ir sozinho. Então uma das coisas importantes que eu preciso entender na minha vida cristã é que fé é certeza e fé é convicção. E se fé é certeza e fé é convicção, ela não está edificada em sentimentos. Eu preciso sentir. Eu preciso me ser arrepiado pelo Espírito Santo para obedecer. Você não precisa ser arrepiado por nada, você só precisa tomar uma atitude. Recebeu a determinação? Faça. Então significa que a minha certeza e a minha convicção não estão alicerçadas em sentimentos, mas sim sobre uma das maiores realidades que eu posso confiar e que eu posso seguir sem medo. É saber que todos os propósitos de Deus estão alicerçados no caráter dele. Deus não falha. Deus não se equivoca. Deus não mente. Então significa que quando você tem essa convicção, você então vai ter o direcionamento para que os propósitos de Deus realizem na sua vida. Mas a minha pergunta para você é: você tem obedecido a Deus? Primeira questão. Se você não tem obedecido, está na hora de você restaurar a sua vida. Segundo, você tem andado por fé? Uma das coisas que eu observo na minha vida é que antigamente, quando a gente começa a caminhada cristã, você via pessoas tomando decisões, igrejas tomando decisões pela fé. Não havia recursos, não havia possibilidades, mas as pessoas podiam verdadeiramente colocar os seus corações na obra. Eu me lembro de uma questão que aconteceu na Igreja Central em 1984, 84, 85. Havia um desafio para se comprar o imóvel da frente, que hoje é um local de escolinha. Só que naquele culto, no domingo à noite, depois do culto, houve uma assembleia. E o valor cobrado do imóvel era absurdo. Só que lançou-se a ideia de como poderia ser feito. Uma senhora, uma Natália, levantou e disse assim: eu vou doar toda a minha poupança, porque entendo que seja isso obra de Deus. Um levantou isso, um levantou aquilo, um levantou outro, levantou outro, levantou outro, levantou outro. Chamou um irmão da frente, o irmão anotou todas as ofertas que as pessoas estavam dizendo. E quando terminou a somatória, a pessoa que estava fazendo a soma começou a chorar. Só que nós achávamos que ele estava chorando por causa do coração das pessoas. Mas ele estava chorando com a seguinte questão: que todos os elementos ali ofertados naquela noite foi o valor exato daquilo que se precisava para comprar o imóvel. Então significa que quando nós andamos por fé, e quando Deus nos move pela fé, Ele manda os recursos e as circunstâncias. Porque não é em mim que Ele está alicerçado. A minha fé está alicerçada em Deus. Terceiro elemento. Você tem descansado no cuidado divino? Vemos pessoas hoje angustiadas, com medo, todo mundo falando: por que eu estou em casa? Por causa que está acontecendo isso? Ao invés de descansar no Senhor e deixar com que Ele continue no controle, no cuidado, e no tempo certo Ele vai resolver essa circunstância. Não vai ser homens, vai ser Deus. Então, essas três perguntas são importantes. Você tem obedecido a Deus? Segundo, tem andado pela fé? Terceiro, tem descansado no cuidado divino? Então, aonde está a sua segurança? Essa é outra questão importante. Então, eu tenho a minha segurança no meu trabalho, segurança naquilo que eu tenho como conhecimento. Mas essa segurança é a segurança necessária? Não. Você pode ficar desempregado, seu conhecimento pode fazer com que você não consiga o emprego necessário. Mas se a minha segurança está em Deus, todas as outras circunstâncias, elas vão se alinhar e se atrelar. Então, uma das questões mais importantes, a minha segurança, a segurança de uma nação é Deus. A segurança de uma família é Deus. Não é na cultura e não é nos seus bens. Então, uma das coisas mais importantes é: põe os seus olhos em Deus e viva pela fé. E isso é um desafio imenso, mas se nós não fizermos isso, nós vamos ser qualquer outra coisa. Mas nós não somos igreja, nós somos um clube social, nós somos uma reunião de negócios, nós somos um grupo que se gosta. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja que serve o Senhor Jesus, a igreja que caminha com o Senhor Jesus, ela tem um princípio. Todos nós seguimos olhando em Deus e vivendo pela fé. Aquele hino que nós cantamos: ruge forte e contundente a guerra contra o pecado, e eu sigo olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. É esse olhar que eu preciso ter, é esse olhar que nós precisamos caminhar, e é esse olhar que vai determinar os nossos passos. Segundo exemplo, ou segundo aspecto que nós podemos aprender do texto: Abraão, sendo líder da família, dá a Ló a liberdade de escolha. Mesmo com toda essa questão, Abraão tomou uma decisão errada. O que que Deus diz? Sai da tua parentela. Versículo de número 1. Por que que Ló foi com ele, se Ló era sobrinho dele? Ló tinha que ter ficado. Mas pode até ser, o texto não diz isso, pode até ser que havia uma intimidade entre os dois, como se fosse pai e filho, em que quando Ló saiu com a sua família, Ló foi junto. Só que lá na frente, os pastores dos rebanhos um do outro começaram a brigar. E aí Abraão viu que realmente não tinha condições de fazer a continuação. Por quê? Porque estava fora do propósito. Tudo aquilo que é fora de propósito, Deus corta, corta aresta. Então assim, ó, você está vivendo fora dos propósitos de Deus, Deus vai entrar com providência. Providência para quê? Para eliminar isso da sua vida. Aí você fala que a mão de Deus está pesando, dificuldades, problemas. Por quê? Lembra lá, desobediência. Abraão desobedeceu. Houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí percebeu-se que não havia mais harmonia entre eles. Então Abraão tomou a Ló e tomou a decisão. E eu achei a decisão que ele tomou muito interessante. E ele chegou para Ló e disse assim: você vai escolher qual o local que você quer ir. É interessante isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos tomar decisões. Nós somos doidos para tomar decisão. Se alguém perguntar alguma coisa para você, você já tem um negócio pronto para decidir por ele. Só que nesse contexto, vamos voltar lá no texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha mostrado para Abraão? Não. Então significa que ele dá a prerrogativa de escolha, porque o princípio da direção é de Deus. Porque se ele escolhe, ele passa a quebrar o princípio estabelecido por Deus. Então, como ele não poderia viver em harmonia, porque havia uma confusão entre eles, Abraão então se despede de Ló e deu a liberdade de Ló escolher para onde ele iria. E ele diz assim: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para cima, eu vou para baixo. Ló escolheu as campinas verdejantes e deixou Abraão os lugares secos. Ó, ele escolheu o melhor. Entre lugar seco e lugar ruim, se ele me deu a prerrogativa, eu vou escolher o melhor. Só que Abraão estava na dependência, e não era ele que tinha que escolher. E muitas vezes, Deus coloca uma circunstância simplesmente para saber quem é que está dirigindo sua vida. Surge um problema, uma dificuldade, uma crise. E aí você vai tomar a decisão. E aí Deus falou assim: aí, ó, eu falei para ele que eu ia tomar a decisão por ele, era só para ele me obedecer. Eu dei um cochiladinho e ele tomou a decisão. Abraão não fez isso, por causa do princípio. Quando Ló escolheu as campinas verdejantes e deixou para Abraão os lugares secos, a confiança de Abraão não estava na geografia de suas terras. Ó. A confiança de Abraão continuava em Deus. Por quê? Deus havia falado: eu farei você uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome e você vai ser uma bênção. Então, se é terra seca, se é terra verdejante, se é terra para cima, se é terra para baixo, não importa que terra é. Eu só preciso de uma coisa: estar dentro dos propósitos de Deus. Então, nós temos um conceito equivocado. Se tudo está dando certo, é vontade de Deus. Está tudo dando errado, não é vontade de Deus. Então, vales secos era o quê? Penalidade de Deus? Estou na prova, estou passando por uma prova, estou no vale seco. Não, não tem prova, não tem nada. É só dependência. Então, significava que Abraão, ele desejava muito mais estar na dependência de Deus do que numa terra geograficamente produtiva. Abraão não confiava nas provisões dele, mas ele queria estar na dependência de Deus. Então significa que ele não estava preocupado se ele ia ter provisão, porque ele confiava no provedor. Gente, nós temos um equívoco absurdo hoje que a gente só pensa na provisão e esquece do provedor. Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. Ao invés de você ter Deus, porque você tem tudo, você que só quer as coisas dele. É a mesma coisa aqueles que muitas vezes estão com você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Então significa que Abraão não tinha os seus olhos postos nos cantos da terra, mas Abraão tinha os seus olhos fixados no céu. Em termos de visão, em termos de comportamento, em termos de propósito, essa é uma circunstância importante. Foi nesse momento que Deus proveu dar a ele tudo quanto podia ser avistado. Tudo aquilo que estava à vista no norte, no sul, no leste e no oeste. Então significa que ele não ia receber só uma circunstância. Por quê? Porque quem havia dito para ele é maior do que um vale verdejante. E outra coisa, esse lugar que Ló escolheu, mais tarde Ló foi capturado, Ló foi cativo pelos reis da terra. E Abraão tomou a iniciativa, sem hesitar, de sair em defesa do seu sobrinho. Enfrentou os ricos e os povos para salvar o seu sobrinho e sua família. Ele obteve vitória, deu a Ló a tranquilidade necessária. E aí foi oferecido, porque era uma norma da época, quando você ia para uma guerra, tudo aquilo que você angariava, tudo aquilo que você, depois da guerra, você vencia, tudo aquilo que era os bens do inimigo passava para você. Nem isso Abraão quis. Quando ele enfrentou os donos da terra e salvou a família, salvou seu sobrinho, e ele obteve uma reto, não foi uma vitóriazinha, não, ele teve uma vitória imensa. Foi-lhe oferecidos despojos da guerra e Abraão se recusou. Por quê? Porque ele não estava interessado em coisas. Ele não queria nenhuma riqueza. Ele não queria que as pessoas o visse com poder e posse. Ele só queria que a mão de Deus estivesse sobre sua vida e sobre suas ações e sobre os resultados de sua vida. Seus olhos não estavam ligados à recompensa dos homens, mas sim na dádiva de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos recompor, reconstruir a nossa visão, a nossa postura, nosso jeito. Nós estamos com a visão equivocada, nós ficamos olhando para coisas ao invés de olhar para Deus, nós ficamos olhando para as riquezas ao invés de olhar para os propósitos. E Abraão vai nos ajudar nesse aspecto, nesse sentido, e vai nos mostrar que coisas materiais não seduziam o coração dele, porque o coração dele estava em Deus. Então, nós precisamos, diante do texto que nós estamos observando, aprender com Abraão o seguinte: põe os seus olhos em Deus e viva pela fé. É isso que ensina. Então, seus olhos estão em Deus e você tem vivido pela fé? Segundo, o nosso coração, ele precisa estar em Deus. Na verdade, o nosso coração tem que ser de Deus. Porque quando o nosso coração é de Deus, coisas incríveis, maravilhosas, fantásticas, você vai viver. Você não vai viver uma vida medíocre. Medíocre é a visão de querer ter coisas para si. Quando nós pegamos um pouco daquilo que eu tenho e divido com aquele que precisa e não tem nada, aquilo que sobra na minha mão, Deus multiplica, 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 multiplica. A mesma coisa que aconteceu com aquela viúva e o profeta. Quando a viúva vai fazer um pão e morrer de fome, o profeta fala para que ela continue fazendo, e quando ela terminar, que ao terminar de fazer o bolo, ela lhe dê para ele e ela o faz. No momento que ele está comendo o pão, ele diz assim: mulher, traga vasilhas. E à medida que ela foi trazendo vasilha, trazendo vasilha, trazendo vasilha, trazendo vasilha, foi se multiplicando a farinha. A farinha e o azeite, a farinha e o azeite, a farinha e o azeite, a ponto de toda a vila pudesse comer pelo um ato de obediência. Porque quando ela disse assim para o profeta que tinha acabado as vasilhas, parou de verter azeite e parou de verter farinha. Terceiro aspecto que nós vamos aprender no texto: Abraão atende à voz de Deus e oferece a ele o seu filho amado. Deus disse que ia fazer, mas também na nossa caminhada tem um monte de coisas que Deus vai pedindo: emprego, nome, postura, atitude. Ele sabe o que está no seu coração e é isso que ele vai pedir. Abraão então abriu mão de sua terra, Abraão abriu mão de seus bens, e agora Abraão vai ter que abrir mão de seu filho. Aí você vai dizer o seguinte: Deus, eu faço tudo, meu filho não. Perdeu a oportunidade. E esse texto, para mim, há muito tempo eu fiquei encafifado com ele, Deus não se agrada de sacrifício humano. E ele pede justamente isso. Deus ordena, ó, ordena, ele não pede, ele deu uma ordem a que Abraão deveria ir com no Monte Moriá para ali oferecer Isaque em holocausto. Isso significa o quê? Como Deus conhece o meu coração e o seu e o dele, quando aquilo passou a ser realidade e verdade no coração de Abraão, Deus não deixou e providenciou a oferta. Abraão não argumenta com Deus, nem adia a viagem de 3 dias. Ele passa 3 dias para chegar no monte para o sacrifício. E o filho segurando a mão dele e perguntando: Pai, nós vamos sacrificar? Pai, nós vamos fazer oferta? Pai, nós vamos adorar? E o cordeiro, onde está? E uma das coisas mais interessantes é: Deus vai prover. Meu irmão, você tem essa convicção? Então, se você não tem, você precisa ter. Porque isso aqui não é uma história infantil que se conta para filho, para ele dormir. Isso é uma realidade para adulto, para mim e para você. Porque nós somos testados todos os dias sobre essa questão. Significa, então, que nessa viagem de 3 remos rumo ao monte para sacrifício, aquele supremo sacrifício era o pai da fé. Num ato de adoração. Por isso que ele é pai da fé. Ou você acha que é pai de fé porque é rótulo, é título? Não, é prática de vida. É atitude, é postura, é convicção, é princípio. Aquele supremo sacrifício fez com que ele recebesse esse título por Deus, não é outro que foi dado, não. Havia no seu coração uma plena convicção de que Deus providenciaria um cordeiro para o sacrifício. Meu irmão, isso é fé. E ele não titubeia, não fica chorando, depressivo, angustiado, não dorme de noite, fica sem conseguir comer. Isso é elemento humano. Ele acreditava até mesmo que Deus poderia ressuscitar seu filho. Lembre-se que ele está com o quê? 75 anos. E o filho nasceu numa impossibilidade. Sua fé não vacila. Sua confiança é inabalável e seus olhos não estão nas circunstâncias, nem na dependência dos seus sentimentos, mas os seus olhos estão vívidos, firmes, numa fé inabalável. Sua fé é vacilante? Sua fé é inabalável? Sua fé é nas circunstâncias ou você tem os seus olhos fixos em Deus? Abraão renuncia tudo por Deus. Abraão entrega tudo para Deus. Abraão confia plenamente em Deus. Então Deus poupa o seu filho, providenciando um substituto, pagamento de um preço para aquele holocausto, e amplia mais ainda sua promessa de bênção a esse veterano da fé. Meu irmão, você não tem noção. Porque se você tivesse noção, você não titubearia na confiança e na dependência de Deus para que você pudesse vencer todas as dificuldades que a vida vai lhe trazer, a fim de que você possa verdadeiramente adorar esse Deus sabendo que Ele está com você e você pode dormir em paz, tranquilamente, debaixo do cuidado dele. Para concluirmos. Deus, que Deus nos faça conhecê-lo na intimidade. A minha oração nessa noite é que Deus faça com que você possa conhecê-lo na intimidade. A minha oração é que Deus capacite você a viver nessa absoluta dependência dele. A minha oração é que Deus te dê um total desapego das coisas. Para depender plenamente dele. A minha oração é que você tenha coragem de entregar tudo a Deus, sua vida, seus bens, sua família, seus filhos e seu futuro. A minha oração é que Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. A minha convicção é que Deus jamais fica dividido entre aqueles que nele confiam. Por isso, nós podemos confiar em Deus. Abraão nos prova. Deus realiza tudo aquilo que disse na vida de Abraão. E ele pode realizar tudo isso na nossa vida do mesmo jeito. Mas precisamos ter fé, nossos olhos fixos nele e uma convicção absoluta. E isso é possível. Isso não é uma hipótese. Isto é uma realidade. E essa realidade ela precisa ser uma verdade. Mas não significa que vai ser fácil. Mas posso dizer uma coisa para os irmãos? Se nós temos Deus, nós cantamos que queremos Deus, nós queremos viver a Deus, mas chega na hora de botarmos em prática e através de obediência, você se exclui. Deixa passar sua vez. Não é esse o propósito, não é esse o sentido e não é dessa forma. Então significa, só vou repetir, porque eu acho que isso é importante, que Deus nos faça conhecer. E eu quero conhecê-lo intimamente. Que Deus nos capacite a viver nessa absoluta dependência. Que tenhamos total desapego das coisas para dependermos plenamente de Deus. Que tenhamos coragem de entregar tudo a Deus, inclusive nossas vidas, nossos bens, nossa família, nossos filhos, nosso futuro. Que Deus jamais desampare aqueles que nele esperam. Deus jamais fica em dívida com aqueles que nele confiam. Portanto, confie plenamente no Senhor. E isso não tem preço.